Petralha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga de Oliveira. Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo do pretano, declaro aberta essa reunião ordinária. Na terça passada eu não estive presente, estava viajando Brasília, então não pude saudar e dar as boas-vindas ao vereador Maurílio Zacarias, que se encontra presente. Seja bem-vindo, vereador. Estamos felizes aí com sua rápida recuperação. Estivemos juntos lá depois desse grave acidente e ficamos felizes de estar conosco, já apto ao trabalho e já ocupando as suas responsabilidades. Seja bem-vindo e melhora aí com o restinho da recuperação, né? Vamos dar início com o expediente.
Telegram do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 71.500 para o SAMU e de R$ 15.400 para o Centro de Especialidades Odontológicas.
Ciente.
Ofício do Ronald Carvalho Guerra, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, solicita a indicação de 2 membros para compor o CODEMA, que funciona há 12 anos em Ouro Preto. Aproveitamos para informar que a referida solicitação faz-se necessária, pois a lei que cria o CODEMA limita o mandato dos conselheiros a 2 anos, podendo os mesmos serem reconduzidos por prazo igual uma única vez. Atualmente, essa instituição participa do CODEMA com o conselheiro titular Flávio Andrade e tendo como membro suplente o vereador Luiz Gonzaga. Contamos com a vossa indicação e salientamos a importância da participação da instituição nas reuniões do CODEMA para darmos continuidade à boa execução dos trabalhos. Ronald Carvalho Guerra.
Parabéns para ela, hein? Vamos renovar. Pode ser, vereadores? Renovar a indicação ao CODEMA, vereador Flávio Andrade.
Eu não sei se o senhor posso, presidente, porque é um mandato, só podem 2 mandatos. Eu estou desde 2005, eu acho que eu podia fazer essa consulta. Se puder, eu tenho interesse.
Vereador titular Flávio Andrade, suplente vereador Luiz Gonzaga.
Se puder CODEMA. Ser reconduzido, eu tenho interesse. Se não puder, eu tenho que abrir mão.
Peço à secretaria, então, que verifique. Se pudermos. É. Nós invertemos a titularidade.
Por mim, não tem problema. Um ofício do delegado regional de Polícia Civil, doutor Flávio Tadeu Destro, informa que a Polícia Civil não se encarrega, isso aqui é referente à representação 54, assinada por diversos vereadores, pelo presidente, que sugeria à delegacia verificar a possibilidade de colocar câmara de segurança na Travessa da Arieira, que liga a rua Coronel Alves, a rua direita. Informa o delegado que a Polícia Civil não se encarrega de instalações de câmeras nas ruas de Ouro Preto, cabendo ao próprio Poder Público Municipal estudar tal possibilidade.
Ciente.
O projeto de lei complementar número 21, de autoria do prefeito, que altera a lei do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 101, também do prefeito, autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no valor de R$ 6.243,51.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 98, também do prefeito, autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento de indenização ao senhor José Roque Vitorino, no valor de R$ 6.750.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 99, também do prefeito, autoriza o Poder Executivo a pagar a indenização à empresa SC Distribuidora Limitada, no valor de R$ 23.875,80.
Distribui as comissões.
E o projeto de lei número 100, também do prefeito, autoriza pagamento de indenização ao senhor Eli Camilo Martins, no valor de R$ 5.037,95.
Distribui as comissões. Passamos à ordem do dia com indicações.
Indicação 270, da vereadora Regina Braga, sugere à Prefeitura a construção de sala para o Laboratório de Informática nas escolas municipais de Glaura, Burnier e no subdistrito do Mota. Justifica a vereadora que tal solicitação se faz urgente e necessária, uma vez que as escolas receberam recentemente computadores e os mesmos estão guardados na casa do professor por falta de espaço físico na própria escola.
Indicação número 270, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
A justificativa já está bem clara aí. Acho que eu já até falei sobre isso. As escolas municipais receberam computadores para estarem instalando, né, laboratórios de informática. Até muito tardiamente, porque a gente está em pleno século XXI, né, Léo? E acho que Ouro Preto demorou a equipar as escolas municipais com computadores para as crianças fazerem pesquisa, a própria comunidade utilizar também dos computadores para uso da internet, etc., etc. Só que muitas escolas, eu citei aí de Jerico Correia, de Glaura, do Mota, são as que eu visitei e vi que tem essa deficiência. Receberam lá 15, 17 computadores, mas por falta de espaço físico na escola para estar montando o laboratório de informática, esses computadores tiveram que retornar para Ouro Preto. Estão guardados aqui na casa do professor. E outra preocupação também das diretoras é com relação à segurança das escolas. No caso de Miguel Burnier, esse ano já foram dois assaltos, assim, parece que levaram um caminhão-baú, né, porque carregaram quase a escola toda, só não levaram as carteiras. Então, acho que são duas coisas que a Secretaria de Educação vai ter que se empenhar e olhar e priorizar, que são importantes, que é essa ampliação das escolas para a montagem desses laboratórios de informática e a questão da segurança. Ou contrata vigias, ou se instala alarmes e câmaras de segurança. Obrigada, presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores estiver de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 275, também da vereadora Regina Braga, sugere à Prefeitura que providencie subvenções sociais para as seguintes entidades: Corporação Musical Sagrados Corações de Jesus e Maria, de Miguel Burnier, no valor de R$ 5.000. Projeto Estação Cultura do Distrito Miguel Burnier, no valor de R$ 10.000. Banda do Congado Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia de Miguel Burnier, no valor de R$ 5.000. E Associações Comunitárias do Distrito de Jerico Correia e de Glaura, localidade do Mota, Serra do Mesquita, Engenho d'Água e do bairro Santa Cruz, nos valores de R$ 5.000 cada uma delas.
Indicação número 275, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Não sei se porque está chegando o Natal, o prefeito tem chegado muito a essa casa, e eu fico até feliz, que eu acho que o dinheiro do povo tem que ser distribuído para o povo mesmo, principalmente se forem instituições sérias e que trabalham a questão social, a questão da criança e adolescente. Tem chegado muito a essa casa projetos de leis com subvenções para associações de bairros, para instituições sociais. Só que a gente fica assim meio com a pulga atrás da orelha pelo seguinte: eu acho que deveria haver uma equidade nas distribuições. Não é justo uma receber 50 mil e 10 ficar sem receber nenhum tostão. Nós temos 42 associações de bairros, né? Nós temos N instituições sérias que trabalham a questão social. E eu acho que fica parecendo assim: quem é amigo do prefeito, recebe. Quem não é, não recebe. Nós criamos, há um tempo atrás, até por sugestão do vereador Flávio, aquela questão das emendas no orçamento. Todo vereador tem o direito de fazer 50 mil de emendas. E isso não vem sendo respeitado pelo senhor prefeito. Aliás, alguns vereadores parece que conseguiram, outros não. Novamente, a desigualdade, né? O mesmo pau que bate Maria tem que bater em Joaquim. Recentemente, nós vamos ter agora o segundo festival cultural em Miguel Burnier. O Marquinhos, que foi quem criou esse projeto para estar trabalhando a questão da proteção lá da antiga estação ferroviária de Miguel Burnier. É um projeto fantástico. O vereador Júlio até já deu uma moção de aplauso aqui para ele por causa desse projeto. Ele trabalha, ele resgata a história de Miguel Burnier, que é uma história assim, de uma importância, não é só para Minas, nem só para Ouro Preto, é do Brasil, porque a siderurgia, vamos dizer assim, né, ela começou nessa região nossa. O primeiro forno, alto forno, da América Latina foi em Itabirito, o segundo foi em Miguel Burnier. Né, e a gente vive hoje disso, né, de minério, siderúrgicas, nossa arrecadação maior é isso. Então, Miguel Burnier é o berço da siderurgia em Minas Gerais, no Brasil, na América Latina. É um distrito que contribui muito para a arrecadação municipal. E o Marquinhos vem tentando, aí, a trancos e barrancos, promover esse festival de valorização lá de Miguel Burnier, da história de Miguel Burnier, da estação ferroviária. E vem tentando com o prefeito, ele que é amigo do prefeito, que respeita a pessoa do prefeito, uma subvenção para estar ajudando o festival e não consegue. E tem chegado nessa casa milhões de subvenções. Então a gente fica triste. Quer dizer, um distrito importante como Miguel Burnier, que contribui significativamente para as receitas municipais, não consegue subvenção. Por isso que eu falo, para uns resolve-se rápido, para outros não resolve. Então eu estou usando dessa prerrogativa dos vereadores de estar disponibilizando R$50 mil para instituições, associações ou obras, seja o que for, para estar beneficiando essas associações comunitárias e o projeto Estação Cultura de Miguel Burnier, o Congado de Miguel Burnier, que o capitão Xisto luta arduamente para não morrer, né? Inclusive, ele tem criancinhas de 3 aninhos que ele ensina a tocar lá para não deixar morrer essa tradição do Congado de lá, e também a banda de música de Miguel Burnier, que, através do seu Jerônimo, né, que é uma pessoa que sai daqui de Ouro Preto para dar aula lá para os meninos de música, de banda, vive também com muita dificuldade, estão precisando até de registrar a banda, não está tendo dinheiro, regularizar a banda para receber verba, inclusive da Gerdau, para comprar uniformes e tudo. Então, eu estou fazendo, tomara que o prefeito se sensibilize com essa situação, porque, assim como todos os outros que ganharam merecem, eu acho que essas também merecem. E muitas outras que estão por aí e que o prefeito, às vezes, dá muito para um lado e esquece do outro lado. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos manter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 276 do vereador Silmério Rosa de Oliveira sugere à prefeitura que atenda, que determine uma equipe técnica que atenda no CRAS Antônio Pereira para que possa orientar e acompanhar as construções habitacionais de interesse social referente ao projeto de lei 58/2010. Justifica o vereador Silmério, tendo em vista o referido distrito, a distância entre o distrito e Ouro Preto é de cerca de 30 quilômetros, e tendo em vista ser projeto de família de baixa renda, fica difícil o deslocamento até a sede para obter informações. Anexo, então, o projeto de lei número 58, que ainda não é a lei, nem vai ser votado ainda.
Indicação número 276, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 277, também do vereador Silmério, sugere, em caráter emergencial, a construção de um ginásio com quadra coberta no distrito de Antônio Pereira. Justifica, tendo em vista que o referido distrito não ter um lugar para a realização de eventos.
Indicação número 277, autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 278, vereador Flávio Andrade, sugere à prefeitura repassar, em caráter de urgência, subvenção à Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres e Lavras Novas para realizar as obras de restauração da parte interna do templo. A obra está orçada em cerca de R$11 mil, conforme planilha anexa. Cabe ressaltar que a comunidade já trabalhou na reforma completa da parte externa da igreja e já conseguiu a doação de parte do material necessário ao trabalho interno. Vereador Flávio Andrade.
Indicação número 278, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 279, vereador Leonardo Barbosa, sugere a retirada de entulho e lixo domiciliar no córrego localizado na rua Zé Pedro de Meira, no bairro São Cristóvão, na rua próxima ao número 109B. A presente solicitação se faz necessária atendendo a pedida da moradora Rosanita Tereza de Freitas, uma vez que a mesma relatou que o SEMAI esteve no local, averigou na situação e até o presente momento nenhuma providência foi tomada.
Indicação número 279, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, se o vereador estiver de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos a representações.
Representação 55. Essa representação foi da semana passada, não pôde ser votada. Assinado vereadores Leonardo Barbosa, Flávio Andrade, Moisés, Silmério, Júlio Pimenta e Luiz Gonzaga, encaminhado ao DENIT, a fim de providenciar em caráter de urgência a reconstrução de duas lombadas na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, próximo ao trevo de Saramanha de Cima, neste município. Anexo está a solicitação da Novelis, assinada por Eli Murilo.
Representação número 55, de autoria dos vereadores presentes, em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, já tinha uma indicação, minha aqui, tratando desse assunto. Foi refeito o asfalto próximo à fábrica de cabos, na antiga fábrica de cabos, e o recapeamento engoliu o quebra-mola de cima, de quem vem da rodovia 040. As carretas estão passando ali, mas descendo o bambu. O pessoal que vem de Saramanha de cima tem que atravessar a rodovia para poder vir para Saramanha. E isso, presidente, foi tremendamente agravado esses dois últimos dias. Como é sabido por alguns, a 381 está interrompida perto de Ravena. Todo o trânsito veio para a rodovia do contorno e para a 040. Eu ontem fui a Belo Horizonte e voltei, fiquei impressionado com o movimento. De Belo Horizonte para cá, presidente, eu contei 30 carretas cegonha. Essa carrega carro. Só vim de Belo Horizonte para cá, 5h30 da tarde. 30 eu cruzei, comecei até a contar de tantos que apareceram. Caminhões é um negócio doido. Dava fila 150 carros. Não sei se alguém transitou nessa rodovia anteontem e ontem. Parece que isso vai até no sábado, que é a previsão do DENIT de recompor lá 381, próximo a Ravena. Quer dizer, ontem, de noite, ontem de tarde, ninguém conseguia atravessar de Saramanha de cima para o bairro de Saramanha. Já falei agora cedo com o Carlos Mendes Dorotran. Ontem, quando eu fui a Belo Horizonte, eles estavam no trevo aqui da Jacuba, fazendo a sinalização. Quem está vindo de Belo Horizonte agora já entra direto para a rodovia do contorno, não vem por o preto, exatamente para filtrar um bocado desse movimento. Estava caindo aqui na Praça Tiradentes e parece que eles vão tomar alguma providência também lá no trevo da FAP de Cabo. É urgente, presidente, que a gente convide, tinha até sugerido que a gente fosse a Belo Horizonte conversar com alguém do DENIT. Essa história de que vai reformar 381 e que esse trânsito vai passar para cá, nós estamos tendo um exemplo essa semana. Se acontecer isso mesmo, vai ser um caos para o preto. Ontem vi... Oi? Três anos, pois é. Eu vi ontem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um debate, um deputado do PSDB falando que não há nem projeto da reforma da 381, e já estão falando nela. Então, eu sinto, presidente, que há muita desinformação, mas essa semana está um caos a 040. Não sei se algum vereador foi em Belo Horizonte, Moisés vai hoje, foi ontem. É duas horas e meia para ir. Realmente está complicado, perigosíssimo. É só carreta daquelas caprichadas mesmo. Essa história já é coisa complicada. Então, presidente, acho que nós temos que ir urgente, se for o caso, amanhã ou segunda-feira, irmos ao DENIT, ou chamar alguém do DENIT aqui, uma comissão de vereadores, para que possa conversar sobre, né, o que vai ser feito até sábado, na 040, o Carlos Mendes foi me ligar até quando ele chegasse de Ouro Branco, mas checar mesmo, se for ter essa duplicação lá. Mais um minuto só.
Concedido.
Se for ter essa duplicação, e se esse trânsito vier para cá, vai acabar com a rodovia e vai matar muita gente. Por mais que eles estejam consertando essa 040, essa 365, ela vai dar problema para o morador de Ouro Preto tiver que se deslocar. O vereador Maurílio, né, que vai e volta toda hora para o SEASA, vamos ter problema. Então tem que ter uma medida política da nossa parte. Sugiro, presidente, que hoje ainda faça contato com alguém do DENIT, para que a gente possa, mesmo que for por telefone, conversar com ele e convidar alguém para vir à reunião da Câmara na próxima semana falar sobre o projeto da duplicação. Obrigado.
Continua em discussão. Nós fizemos uma carta ao DR, ao DENIT, o pessoal da Secretaria está procurando a lei, com essa preocupação desde o início, quando se ventilou essa possibilidade de transferir o tráfego da BR-381 para a BR-040, nós mandamos um ofício ao superintendente e ele nos respondeu por escrito, nós vamos achar a carta ali agora há pouco, que isso não ocorreria, que mesmo com as obras da BR-381, o tráfego de veículos não seria transferido. A informação que tivemos, extraoficial, não é por escrito, é que caiu uma barreira na BR-381. Então, até sábado, iniciou na quarta ou na terça-feira, e até sábado o tráfego da BR-381 estaria sendo transferido para cá. Por isso, esse tráfego intenso de veículos, quem passa ali em Cachoeira do Campo, vê à noite, quantidade de caminhões, carretas que estão paradas lá nos postos de gasolina. E, inclusive, ontem teve um acidente fatal, não sei por esse motivo, mas um ouro-pretano, o Hudson, faleceu, gerente da Turim, num acidente, bateu na traseira de uma carreta, não sabemos a que altura ainda, da BR, mas veio a falecer. Então, é realmente preocupante. Nós vamos achar a carta agora, daqui a pouco, e vamos acatar a sugestão do vereador Flávio Andrade para termos maiores informações, sugestões por parte do superintendente. Eu estou na dúvida se a DR, a BR-381, ela é federal ou estadual?
Federal.
Federal. Tem um trecho que é estadual. Quem respondeu a carta, eu acho que foi o DR. Então, nós vamos pegar ali para podermos retomar esse assunto, tendo em vista que é preocupação de todos. E pedimos aí as pessoas, se puderem evitar de trafegar pela essa rodovia até sábado, vale a pena. Mas sabemos que muitas pessoas têm seus compromissos agendados e não podem ter esse privilégio. Conseguiu achar? Até aqui. É o DENIT. Então, um ofício número 60/2010, com data de 10 de junho, no primeiro semestre ainda deste ano, nós encaminhamos ao senhor Sebastião de Abreu Ferreira, superintendente regional do Estado de Minas Gerais. Mas e a resposta dele? Ah, tá. Em atenção, aí já é a resposta, esse ofício é a resposta dele. Em atenção ao ofício epígrafe, que solicita informações sobre o possível desvio do tráfego da BR-356-MG devido às obras na rodovia 381-MG, informa essa superintendência que, com relação às obras, contratos em andamento, segundo a unidade local de contagem responsável pelo trecho em questão, não haverá nenhum desvio de tráfego para a BR-356-MG. Com relação às obras de duplicação, adequação de capacidade da BR-381 Minas entre trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, os trabalhos ainda estão no desenvolvimento dos projetos executivos. Desta forma, não temos como prever. Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Atenciosamente, engenheiro Sebastião de Abreu Ferreira, superintendente regional do Estado de Minas Gerais. Então, é uma formação oficial, com data dia 18 de junho, e, a princípio, repito que parece que houve uma queda, uma barreira, por isso o tráfego foi transferido provisoriamente até sábado. Mas vamos buscar essa informação para que possa tranquilizar as pessoas que trafegam pela rodovia. E pedindo cuidado a todos, nesses dias, qual da chuva e desse tráfego intenso, é uma carreta atrás da outra. Eu vim de Belo Horizonte terça-feira, retornando à noite, você fica, não tem como ultrapassar, você fica atrás da carreta de Belo Horizonte, ali da Alphaville até aqui. E a chuva é intensa, mais a neblina, então, realmente, a rodovia já é perigosa devido ao número intenso de curvas, então, a atenção tem que ser redobrada.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Eu também tenho uma representação minha, e logo em seguida, Flávio, aproveitar que nós já estamos no assunto, que é justamente sobre esse assunto. Eu penso que essa questão da duplicação da BR-381 é inevitável, porque tem se falado muito, se abre os jornais todo dia, tem se falado muito, já deram o nome para ela de Rodovia da Morte, né? O trecho até.
Na campanha presidencial, todo mundo
fala. Nossa, foi. Foi o mote de Minas Gerais, era prioridade. Todos os presidenciáveis, os candidatos, né, falavam nessa duplicação dessa BR. E eu tenho quase certeza que, quando começar essa obra, inevitavelmente, muito trânsito, se não for ele todo, vai passar por aqui. Vai ser o desvio aí, que não tem outra solução. Então, a gente já tem que estar... esse ocorrido aí dessa barragem foi já para a gente sentir o drama do que vai ser quando definitivamente o trânsito for desviado para cá. Então, a gente já tem que estar pensando nisso, prefeitura, governo do estado, governo federal. Hoje, sem a transferência, porque essa minha indicação foi feita antes da transferência, né, desse incidente que aconteceu na estrada, o pessoal de Cachoeira tem reclamado, muito pedido quebra-molas, principalmente ali em frente à escola das irmãs, né, a escola estadual Nossa Senhora Auxiliadora, porque diz que estão em perigo, as crianças estão atravessando lá, os jovens, o trânsito aumentou muito. Pereira, eu vejo que o Silmério tem pedido muito aqui também, né, Silmério? Construção de quebra-molas. Ali, naquele trevo da Fábrica de Cabos, inclusive teve um acidente sério, recente, o cara está até acamado, ele é até irmão do... um cara que era até assessor do Glazer, machucou muito. E qual o outro? Ali, na tal da... que já botaram até a placa de quebra-mola, o Denis colocou, e o quebra-mola mesmo eles não colocaram, que é na entrada da Nossa Senhora do Carmo, ali no bairro Pocinho, nosso, né, no, da Rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Então, a próxima apresentação é justamente pedindo construção de quebra-molas, porque realmente o trânsito aumentou muito, esses dias piorou ainda mais, e se vier essa obra 381, nós vamos penar com isso. E o mais grave de tudo é que vidas estão em jogo. Aí, ó. Perdemos um motorista aí da Turim, um acidente. E se providência for tomada, outras vidas vão ser ceivadas aí por causa dessa questão trans, sem contar o prejuízo depois que fica, porque vai ficar só os buracos no asfalto que está acabando de ser recapeado aí, ó. E as mineradoras não estão nem aí, não. Vai, destrói, faz buraco, arrebenta, e depois tchau, e o ônus fica aí para a população. Obrigada.
Ok. Continua a discussão. Em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos.
Representação 56, também da vereadora Regina Braga, referente ao assunto já conversamos. Sugere ao DENIT, solicita ao DENIT construção de quebra-mola nos seguintes trechos da BR-356, no município de Ouro Preto. Distrito de Cachoeira do Campo, em frente à Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora, Trevo de Saramanha, próximo à antiga fábrica de cabos, e entrada da Rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora do Carmo, na sede do município, onde, inclusive, já foram instaladas placas indicativas de quebra-mola. Vereadora, só ressaltando, no trevo de Saramanha e lá no Nossa Senhora do Carmo, já são na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é 356 daqui para lá. Esse trecho já não é 356, talvez seja interessante.
Só se alterar, né, trocar. Cara?
Representação número 56, autoria do vereador Regina Braga. Em discussão... em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos. Peço à secretaria, se a gente pudesse buscar essa informação oficial, se a transferência do tráfego é provisória até sábado, por parte do DENIT, da BR-381. É, está confirmado?
Foi falado na imprensa isso.
Hã? Em Ravena. A barreira, uma barreira caiu em Ravena?
Buraco.
Nas profundidades de Ravena. Então, confirmação, então, para o nosso formante oficial, Isidoro, complementado pelo vereador Leonardo. A Defesa Civil informou, então, que uma barreira caiu na profundidade de Ravena, uma doutora de água estourou, então, até sábado, o tráfego vai ser transferido para a BR-356. Passamos a moções.
Vereador Cruvimara Batalha apresentou moção de número 32, de aplauso ao projeto Cantaria, projeto de pesquisa e extensão da UFOP, que ultrapassou as fronteiras acadêmicas e levou a educação patrimonial à comunidade, pela comemoração dos seus 10 anos de fundação. parecer da comissão é favorável à moção referida.
Não, isso eu acho que não. Minha preocupação. Moção de aplauso número 32, da autoria do vereador Clovimar Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores estiver de acordo, vamos ter como estão. Quem estiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 8 votos. Mais alguma? Moção? Nós passaremos, teremos a palavra de oradores. Antes, eu queria registrar a presença. Estamos aqui recebendo na casa o vereador Ricardo Lara, vereador do PSDB de Passatempo. Seja bem-vindo, vereador. Vereador Ricardo Lara veio à Câmara Municipal de Ouro Preto buscando essa parceria entre as duas câmaras e informações, principalmente sobre o resultado da Câmara Itinerante que nós realizamos. Nós percorremos os 12 distritos do município, vereador, com toda a estrutura da Câmara, além do serviço do Centro de Atendimento Cidadão, que foram vários serviços prestados à comunidade, com os parceiros. As reuniões ordinárias também, nós transferimos oficialmente a reunião ordinária para os distritos, foi muito proveitosa, mais de 10 mil pessoas passaram pelo serviço, pelas reuniões, em todos os distritos, e consolidou aí a aproximação do Legislativo com a população que mora longe dos distritos. Então, ficamos felizes aqui com a sua presença, vamos dar todas as informações necessárias para que Passatempo também possa utilizar a mesma experiência nossa e possa atender bem, né, a sua população, como já vem entendendo pelas notícias que temos do seu mandato, da sua atuação à frente do Legislativo. Então, nos honra com a presença, é um prazer recebê-lo aqui em Ouro Preto. Nós teremos, antes de passar a palavra aos oradores, nós teremos uma tribuna livre. Então, transformamos essa reunião em reunião especial. Solicito a secretaria de entrada desse plenário do senhor Anderson Clésio de Almeida, que vem falar sobre segurança pública. Bem-vindo, Anderson. Peço ao vereador Luiz Gonzaga que possa assumir os trabalhos durante um minuto para que possa receber o vereador Ricardo Lara. Seja bem-vindo, Anderson. Com a palavra, o Anderson Clésio.
Bom dia, senhores e senhoras vereadores, público da plateia brasileira, sou vereador de Passatempo. Seja bem-vindo também, eu vos saúdo com muita alegria. Eu sou rádio ouvinte da Rádio Província e Sideral de Cachoeira do Campo. Senhor presidente, mais uma vez vim a essa tribuna, né? Eu queria até trazer coisas boas para vocês, mas infelizmente eu tenho que pedir mais uma vez uma ajuda a todos os vereadores, principalmente aos nossos vereadores. Moisés Rodrigues e Maurício Zacarias, que eu fico até feliz por ele estar aqui devido a esse tempo. No dia 15 de novembro, de domingo para segunda, 14 para 15, eu estava em minha casa e na madrugada de por volta de uma hora até 13h15, eu moro perto do posto de gasolina, houve um som terrível me incomodando. E minha esposa também deu um sono leve, ficou indignada, assim, o que aconteceu, eu vi. E tomei as medidas de providência. Liguei para o quartel, 190, me passaram dois números de telefone. Sendo um deles é público, que eu procurei, no catar não achei, né? E o outro que era da casa do nosso querido amigo sargento Isaías. Porém, quando eu me liguei num desses telefones, por coincidência, eu não sabia, fui saber no outro dia, Esse levou caiu na casa do na casa paroquial, acordando o padre, acordando o motorista dele. E eu não sabia, acabei relatando o fato. Depois eu fui lá no quartel, meio assim, pesado das coisas, que eu nem tinha dormido direito. Eu conversei com o sargento o assunto. Só que o sargento me explicou que na casa dele não tem telefone, nem no quartel não tem telefone, senhor presidente. Nem no quartel. Eles falaram, ficaram indignados com falar comigo, e eu também estou indignado com isso. No entanto, nós somos da coligação. Que o prefeito, até hoje, não tomou mais providência. Tirou, deixou tirar o telefone e não pôs o telefone mais lá. Não sei qual foi o motivo que aconteceu. Nem o quartel está resolvendo a tal situação. Tudo sai do bolso do coitados que trabalham lá. Eu estou trabalhando numa situação precária. Preciso ligar para eles. Eles até falaram se aconteceu outro som. E eu saí de passo a passo, eu ia lá no quartel. Eu vou até a pé se for preciso. E lá no quartel e chamar eles. Porque eles não têm telefone lá para a gente poder comunicar. Eu acho, gente, a segurança pública também necessita de atenção. Não culpo o policial. Eu não culpo o prefeito, seja passado ou atual, nem os vereadores. Mas sim, eu acho que aí que venha o descaso, que a pessoa tem que refletir naquilo. Eu acredito que o prefeito Angelo Zotto está escutando aqui agora. Eu estou falando não para poder prejudicar, mas sim para alertar que a região de Santa Rita é onde que nós estamos morando e temos gente lá que gosta do povo daqui, gosta do prefeito, gosta de todos os vereadores aqui, gostam. Tem uns que falam, outros que não falam, mas eu, como eu gosto de ser amigo de todos, eu peço que a cooperação de vocês. Porque do jeito que está, assim como aconteceu na porta da minha casa, perto da minha casa, porque eu tenho meu sogro que está com problema de saúde. Tem uma vizinha que tem problema de saúde. Tem outra vizinha que trabalha no outro dia de manhã no supermercado. Há duas casas ali, tem uma senhora com quase 100 anos, pode dizer assim, que tem problemas sérios de saúde. E é uma coisa bem complicada. E o posto de gasolina, um encontro de jovens, nessa madrugada vai escutar um som, para conversar, até confusão rola. Às vezes até eu já vi alguém mandar cala a boca. Eu já ouvi falar isso. Já saí lá fora, já gritei. Eles não escutaram. Mas eu peço uma providência por isso. Porque se a gente agir unido, população, Câmara e Prefeitura, Ouro Preto sai ganhando. Meu modo de ver. Se Ouro Preto sai perdendo, se alguém está achando que Ouro Preto está sai perdendo, é porque alguém não está fazendo a parte dele. Eu estou fazendo minha parte de cidadão, que eu sou de Ouro Preto. Tenho meu trabalho aqui reconhecido, graças a Deus. Mas a segurança também. Primeiro, eu busco de Deus, a segurança de Deus, mas em seguida, eu peço à população e eu peço aos vereadores que olhem, né, aqui do nosso lado. Sugiro também, presidente, se for caso, que fazesse um requerimento no quartel, pedir para que eles tomassem a medida providência, né, providências cabíveis, para pôr um telefone lá para eles, que eles nem o rádio de comunicação, que já falaram comigo, não tem. Então, como é que você vai trabalhar? Você vai ser comandante, trabalhar no quartel de madrugada? Se acontece um problema lá em Santa Rita, lá, não tem como comunicar um policial lá. Fica difícil. Fica complicado. Seu secretário sabe como é que é. Eu estava vindo para cá hoje também, gostei achando um lugar para me parar o carro. Eu tinha que ter livro, botar contra a mão, para mim poder botar o carro aqui na rua direita. E a segurança, a gente pede por isso. Então, senhores vereadores, vamos trabalhar tudo unido, como tem trabalhado. Graças a Deus, a Câmara Itinerante tem dado resultado, a gente luta, mas... Hoje eu quero pedir especialmente para a nossa região lá, que olhe com mais carinho. Né? Peço aos vereadores, todos os vereadores aqui da Câmara, que ajude lá. A estrada está arrumada, mas também a segurança, aonde não vão parar. Se não tiver comunicação, quem pode comunicar? É o quartel lá de Santa Rita. Tem gente que não pode andar. Lá tem gente lá que anda na cadeia de roda. Tem gente lá que nem sabe como chegar lá direito. Então eu peço mesmo aos demais vereadores que ajudem aí, coopera para poder falar o quartel lá. Como o tenente-coronel Boião, né, para poder tomar medidas cabíveis, se for possível. Tá? Eu peço a vocês aí essa cooperação. É mais isso que eu queria falar. Muito obrigado.
Algum vereador quer fazer uso da palavra? Ô Anderson, eu sempre acho muito importante a tribuna aqui, Anderson, porque quando às vezes alguma coisa não está funcionando de acordo, ou é um direito do cidadão reclamar nessa tribuna. E vejo que você tem razão em algumas coisas. Mas eu não tenho informações, Anderson, sobre. Que a delegacia não tem telefone, essas coisas, eu pessoalmente não tenho essa informação. E parece que você também parece que não foi bem atendido, se foi o que eu entendi, não é isso? Você procurou e não foi bem atendido. E, variamente, quando você deve ter registrado algum BO, algum boletim de ocorrência, essas coisas. Você fez isso? Você fez o registro aí para a gente...
Presidente, eu queria fazer isso no ato que estava acontecendo o fato. Só que eu não podia fazer o BO depois, porque eu não sabia exatamente quem era. Porque existe uma lei de silêncio, que até meia-noite, até 10 horas você pode usar o som. De 10 horas adiante, você não pode usar o som. A certa altura. Então eles quebraram em silêncio. Aí quando eu fui no quartel, conversei com o sargento lá, ele mesmo explicou a situação. Eu fiquei sabendo através dele. Não estou querendo prejudicar ninguém. Mas eu estou dando nome por quê? É porque eu fui conversar pessoalmente com ele. E eu expliquei para ele a situação. Então é difícil para eles. Estou trabalhando com muita dificuldade. Eles trabalham com muita dificuldade. Então, eu já cheguei pessoalmente a conversar com eles, então é onde que eu falei, então vou usar a tribuna livre a favor do povo. Que toda vez que eu venho aqui, vocês podem reparar, não sei se eu estou errado. Eu uso a tribuna a favor deles. Não é a meu favor, a favor de ninguém. A favor de todos nós, porque você também é do povo. Além de você, só que você tem um cargo a mais. Você é um vereador, são vereadores, representando o povo. Mas você também faz parte desse povo. Então eu estive conversando com eles, expliquei, falei, então vou usar a tribuna ali. Queria que ele estivesse aqui, mas eu não posso prejudicar ele. Aí eu estou pedindo a vocês, carecidamente, para poder dar uma olhada lá, para eles poderem tomar a providência cabíveis a essa relação.
O senhor André, eu poderia assim, sugerir para você, senhor André, porque a gente tem que trabalhar, eu tenho que falar a mesma língua, tem que trabalhar com documentos, porque não chegou aqui, pelo menos ao meu conhecimento, ao conhecimento da Câmara, que não tem esses aparelhos lá, essas coisas. Se você tiver um documento aí, ou te sugerir também, que é um direito do cidadão, tem aqui na Câmara Direitos Humanos, que você poderia procurar para abrir essa denúncia, fazer, porque a gente tem que fazer através de documentos. Eu sugiro que você faça isso. A gente, inclusive, faz parte da Comissão de Direitos Humanos, eu, o vereador Moisés, o vereador Léo, que aí a gente poderia, que você está reclamando e está querendo que a gente sugire que tenha telefone lá. E não chegou essa reclamação aqui para a gente ter esse conhecimento. Então, eu sugiro que você procure a gente, Direitos Humanos, para a gente encaminhar documentos, porque sem documentos, sem papéis, sem BO, a gente não tem muito o que fazer. Reconheço, você tem que vir aqui, está dentro do seu direito, mas tem que ter papel, né? Se você foi, procurou eles, você teria que registrar um BO, um boletim de ocorrência, e depois até nos procurar aqui com esse documento para a gente até fazer um requerimento diretamente ao tenente-coronel ou ao competente, para que a gente possa encaminhar para você a resposta. Está certo? Eu não posso fazer uma coisa sem documentos. Espero que você compreenda isso. Mas a Câmara está à disposição e também a Comissão de Direitos Humanos apta a te ouvir e levar para frente isso que você acabou de nos comunicar aqui hoje, né, dentro dessa Câmara. Está certo?
Certo. Eu agradeço muito, porque é pela minha sugestão. Realmente eu não tenho nenhum documento, mas eu tive uma conversa formal, tá, enquanto estou te explicando, para a gente poder resolver, sem problema nenhum. Eu não sou cara de caçar briga. Muito pelo contrário, sou cara de procurar caçar soluções. Para quê? Então, eu só peço isso mesmo.
Tá, seu André, então eu sugiro que você. Nós vamos atender você, tá certo? Com Direitos Humanos, se você quiser depois, pode procurar, pode protocolar ali com a Beth na secretaria, que a gente vai atender você com o maior carinho. E retorno a palavra para você fazer as suas considerações finais.
Então, eu agradeço mais uma vez aos vereadores por ter nos acolhido aqui à Tribuna Livre. Tá? Peço mesmo que posso olhar com carinho aqui a nossa região. É a Mota, né? Né, Regina? Uma Mota e Santa Rita são as regiões também que precisa muito. E nós estamos aí. E eu agradeço muito para o apoio de vocês. Muito obrigado.
Requerimento de oradores.
Requerimento que são inscrição com vereador, vereadora Regina Braga, Flávia Andrade, Luiz Gonzaga, Silmeri e Leonardo S. Barbosa.
De acordo com o requerimento número 314/2010, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Brumara, público presente, ouvintes da rádio Sideral FM, Província FM, internautas, servidores da Câmara. Bem, hoje nós estamos comemorando aí o Dia Nacional contra a Violência, o Dia Nacional contra a Violência contra a Mulher. E Ifigênia Carabina, que agora está aqui, diz agora que não é Carabina mais, que a Carabina agora está com a Dilma, né, Ifigênia? Agora é Ifigênia AR-15, que é uma pessoa... Nós estamos nomeando mais vereadores, Ifigênia, você é a 13ª, tá? Que está sempre presente aqui na casa, sempre participando, não só aqui na casa. Eu brinco que a Ifigênia, ela tem o poder de brotar nos lugares que são importantes estar os cidadãos que amam Ouro Preto e que se preocupam com Ouro Preto, com o povo de Ouro Preto. Todo evento importante, Ifigênia está lá participando, uma pessoa super participativa, está sempre aqui na Câmara, está sempre lutando por causas importantes, causas sociais. Então, eu pedi a Ifigênia, a gente estava conversando outro dia, a Ifigênia até que me lembrou dessa data muito importante, ela queria até falar na tribuna hoje, mas como só pode falar de 2 em 2 meses, ela falou recentemente, eu pedi a Ifigênia que escrevesse alguma coisa para eu falar hoje, nesse dia. A gente sabe que o problema, a questão da mulher, agora a gente fica mais tranquilo, né, Ifigênia? Nós temos uma mulher na presidência do Brasil, eu acho que a questão da mulher vai ser prioridade no governo da Dilma, e porque nós já avançamos muito, mas tem muito ainda que avançar. Eu acho que essa vitória da Dilma foi de extrema relevância, porque a nossa cultura é que as mulheres ou têm medo, ou têm receio, ou mesmo por falta de tempo mesmo, não gostam de participar da vida política, de se candidatar. São poucas aquelas que têm coragem de enfrentar esse jogo pesado aí, que é o jogo político. Então, essa vitória da Dilma veio, acho que, despertar, e vai despertar, com certeza. E muitas mulheres, elas vão descobrir o potencial que elas têm, o muito que elas têm que elas podem, né, contribuir, podem e devem contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e, principalmente, das mulheres brasileiras. Então, a Ifigênia escreveu, e eu queria ler aqui, escreveu rapidamente, coitado, que o tempo é curto, né, Fifi? Mas, mesmo assim, ela pelo dom que ela tem da escrita e da música, ficou bacana. Parabéns, viu, Ifigênia? Então, ela escreveu assim, ó. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional da Luta contra a Violência contra a Mulher. A violência está, a cada dia, aumentando mais, não só a violência física, vamos dizer assim, mas ainda temos perdido várias companheiras, mulheres, que são mortas, são presas e são alixadas para o tráfico de drogas. Vamos lutar para o fim dessa violência. Está na hora da mulher ser valorizada no trabalho, na escola, no seu lar e, principalmente, na política. A saúde da mulher está sendo relegada a segundo plano e não mais queremos isso. Prova é que temos agora uma presidenta mulher. Vamos à luta, companheiras, agora é a nossa vez. Foi muito bacana, parabéns, Ifigênia. E eu achei interessante porque, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa que é só violência física, que, infelizmente, é grande também, né? Essa semana mesmo, Marcelo me procurou, porque ele estava fora, uma menina de 24 anos foi esfaqueada, né, pelo ex-marido, né, por conta de ciúme, sei lá o quê. E por aí vai, esperto da gente, vem acontecendo, a gente vê isso no dia a dia. Mas tem outra forma de violência, que a violência é o preconceito contra a mulher, não é? O descaso contra a saúde da mulher, não é? Então, tem muitas outras formas de violência contra a mulher. Então, nesse dia, a gente tem que refletir e também passar essa mensagem para as mulheres de força, né? Para elas acreditarem mais no potencial delas, porque eu acho que agora é a vez das mulheres. prova disso que elegemos uma mulher para presidir o nosso país. E, a partir do momento que as mulheres acreditaram nesse potencial e tiverem determinação, coragem, e participarem mais, inclusive, da política, porque o povo, às vezes, pensa que política não é importante, mas a política é importante, tudo, né, passa pela política. A gente pode mudar esse quadro de desigualdade que ainda existe, né, em desfavor das mulheres. Então, obrigada, Ifigênia, e parabéns mais uma vez. Tá? Por hoje é só, eu agradeço, presidente.
De acordo com o requerimento 315/2010, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, já tratamos aqui do trânsito na rua, na travessa Maria Luzia de Souza, que liga 3 de maio, Moço Santana, a Piedade, onde é que mora a nossa funcionária Zilda. Nós sugerimos há pouco tempo, atendendo o pedido da comunidade, que fosse fechada aquela rua para trânsito de veículos, exatamente em função de acidentes que já aconteceram lá. E aconteceu outro acidente esses dias, o caminhão quase que entrou na Cadazil, no caminhão baú, essa semana já entrando outro caminhão lá. Então, estou articulando a reunião dos moradores da rua com a Orotran, com a Associação de Moradores, para que a gente possa impedir o trânsito, pelo menos de caminhões, naquela travessa Luzia Maria de Souza, para quem não consegue localizar, é a travessa onde é que tem a Fundação Sorria, no bairro da Piedade, e também o Salão Comunitário. Oferece enormes riscos, algumas pessoas da rua não querem que impeçam esse trânsito, mas eu entendo que é melhor prevenir do que remediar. Então, evitar que um caminhão que desça ali, se ele perder o freio, como já perdeu uma vez, ele pode tirar vidas. Então, tinha ficado de fazer esse registro. Já falei com a Zilda que organizaremos amanhã à noite uma reunião com a Associação de Moradores e os moradores da rua e a Orotran para achar uma solução para impedir que novos desastres voltem a acontecer. Por hoje é só. Muito obrigado.
Vereador Luiz Gonzaga não está presente. Agradeço ele dos trabalhos, atender requerimento 317, com a palavra vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia presente e ouvintes das rádios. Meu senhor presidente, com essas chuvas, em algumas ruas no distrito de Antônio Pereira, aconteceu algumas erosões e ontem, a senhora Maria das Dores, que reside na Rua Grande, próximo ao cartório, houve uma erosão lá em frente à residência dela, onde ficou um buraco que ficou acumulando água. Então, ela me ligou e, como não deu tempo para eu redigi a indicação, uma vez que eu cheguei um pouco atrasado, eu venho aqui mandar um abraço para a Maria das Dores e, ao mesmo tempo, pedir à Secretaria de Obras que envie uma equipe lá na Rua Grande, em frente ao cartório civil e também próximo à residência do senhor José Nunes, que, com essas chuvas, realmente causou umas erosões e os paralelepípedos, alguns estão se soltando. Então, a gente espera aí que essa equipe da Secretaria de Obras possa comparecer no distrito de Antônio Pereira e resolver esse problema, para refazendo o calçamento. É só, senhor presidente. Obrigado.
Antes de dar a palavra aos outros oradores, eu queria novamente transformar em reunião especial. Como foi dito aqui, nós estamos recebendo a visita do vereador Ricardo Lara, de Passatempo, do PSDB, que veio conhecer sobre o trabalho da Câmara Itinerante. Ele trouxe uma lembrança aqui da cidade de Passatempo, uma bela cidade. Vamos dar a oportunidade dele dar uma palavra aos vereadores, poder entregar pessoalmente. Peço ao vereador Leonardo Barbosa possa dar entrada aqui ao vereador Ricardo Lara. Bem-vindo, vereador. Nossas reuniões são transmitidas pelas rádios, então todos os ouvintes aqui de Ouro Preto estão ouvindo. Nós agradecemos sua presença aqui na Câmara Municipal.
Bom dia, Júlio Pimenta, presidente dessa casa, senhores vereadores. Cumprimento a plateia na pessoa do Anderson, que vi que é uma pessoa preocupada com o bem, não só dele, não olha somente o umbigo dele, mas o da comunidade. A política, quem não se interessa por ela, é governado por quem se interessa. Então, nós temos que estar aqui com a casa sempre cheia, infelizmente, aqui e na nossa Câmara também. O pessoal vai lá, reclama, a gente atende e depois não volta mais. Eu acho que a Câmara Municipal tem um trabalho muito importante, porque ela é a voz do cidadão. E até hoje o cidadão não entendeu isso. Quando ele entender, essa casa vai ser valorizada, assim como a nossa lá de Passatempo. Vou fazer um breve currículo, eu sei que o tempo nosso é curto. Eu sou vereador da cidade de Passatempo, sou empresário gráfico em Belo Horizonte, sou vice-presidente da Associação Comercial do Barro Preto, o maior polo de modas do país, sou diretor de eventos da Associação Brasileira de Indústria Gráfica, sou vice-presidente do Rotary Clube BH Barro Preto, um dos melhores Rotarys que tem em Minas Gerais, sou diretor de comunicação do Conselho de Segurança Concep5 Barro Preto, que engloba Barro Preto, Santo Agostinho, Lourdes, a região dos bancos e parte do centro. Sou editor da revista Vert News e apaixonado por Ouro Preto. Quando eu venho aqui, eu gosto das coisas antigas, eu gosto da história. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Glaura, que é professora de história universitária, e ela, professora Vilma Lara, ela conseguiu me passar a paixão da história. E quem quiser saber da história, principalmente do Brasil, tem que vir a Ouro Preto, essa bela cidade, Ouro Preto. Vocês estão de parabéns por fazerem parte da história de Ouro Preto. Eu venho aqui porque comentou-se, numa vinda minha, aqui na Fundação Gorsex, eu estive com o Gabriel Gobi, ou Gobi, e ele me falou sobre a Câmara Itinerante. E eu achei interessante, porque ao fazer a campanha política de deputado estadual e federal na zona rural lá em Passatempo, a minha comissão foi formada por 4 vereadores e os familiares fazendo a campanha para os deputados. Ao chegar na Cachoeira dos Forros, que é um quilombola, minha irmã e uma outra vereadora foram recebidas com um abacate na mão, literalmente. Uma senhora falando: o que vocês fazem por este quilombola durante os 2 anos que vem só aqui pedir voto? Não quero saber de vocês. Não vou votar, não vou em Passatempo votar. Eu não quero saber de vocês. O que é que vocês fazem por aqui? Estamos abandonados. Realmente a estrada lá estava muito ruim, estava abandonado. O lixo estava imperando debaixo das árvores, muita garrafa pet. Então, essa instrução da ecologia, que é básica, eles não têm acesso. Então, eu estou promovendo um Natal para esse quilombola agora, levando lá 100 brinquedos que o Rotary Club está financiando. Eu visto de Papai Noel lá nesse quilombola, já vesti em outros distritos. E, se Deus quiser, ano que vem, levando a experiência que eu estou trazendo, buscando daqui, para passar tempo, da Câmara Itinerante. Eu acho que é muito importante, Júlio, esse trabalho que você faz. Você digita Câmara Itinerante e cai justamente Ouro Preto. Você vai no Google, uma peça, uma ferramenta mundial, e cai justamente Câmara Itinerante de Ouro Preto, traduzindo o sucesso que é esse projeto seu. Quem está lá no distrito precisa realmente da nossa visita. E eu vim aqui não levar amadoristicamente igual eu estava querendo levar. Eu vim aqui buscar o jeito profissional que foi feito. Como foi buscada as parcerias, como foi instalada a Câmara Itinerante, para, a partir daí, levar uma situação bacana em Passatempo. Lá nós não temos o abatedouro público ainda. As redes são abatidas na foz, na nascente, onde fornece água para a Copasa. Nós temos esgoto de bairro descendo na captação da Copasa, onde a água é servida para a cidade. não temos tratamento de esgoto. Uma das situações que eu estou expondo lá para a Câmara é que a Fundação Gorsex nos forneça um projeto licenciado já pelo meio ambiente do abatedouro público. É um projetinho que custa mais ou menos 40 mil, mas que resolve a situação. Num raio de 70 a 80 quilômetros, nós vamos ser a única cidade que vai ter o abatedouro público licenciado pelo meio ambiente. Estamos correndo atrás do tratamento de esgoto também, que é básico. Né? A rede de esgoto lá ainda é municipal e precária. Nós somos uma cidade centenária, mas é uma cidade que ainda vive muito do improviso, infelizmente. Muito do amadorismo. Ah, não, deixa para lá, isso vai acontecer depois. Cheguei lá reclamando dos animais, do excesso de cães nas ruas. Propus um centro de zoonose em parceria com Carmópolis, que seria na divisa. Fui taxado de futurista. Eu propus lá na nossa casa, o ano passado, dois portais turísticos para o turista chegar e ser informado do que acontece nas 32 cachoeiras de nossa cidade. Nós temos belas igrejas também. Fui taxado de futurista. Propus o monitoramento da praça onde acontece o footing, onde acontece a concentração dos jovens. Pela primeira vez em 100 anos, nós tivemos lá um disparo de 8 tiros de um alienado, saiu atirando, disputando ponto de tráfico, que já chegou lá na Grande Passatempo. E eu propus há um ano e meio o monitoramento dessa praça, com câmeras. E a gente tem a experiência do Conselho de Segurança do Barro Preto, que inibiu totalmente a ação dos bandidos. Fui taxado de futurista. Então é muito complicado você estar indicando e batendo e voltando. Às vezes nem voltando, nem tendo informação. É muito complicado. E lá nós temos uma Câmara coesa, são colegas que, para o bem de Passatempo, se unem. Eles não colocam empecilho, somos coesos. Pela primeira vez em 100 anos de história de Passatempo, um vereador pediu para analisar as contas do município. Fui eu. E a resposta do executivo foi que compareceram lá 40 e poucos funcionários da prefeitura, já estou terminando, senhor presidente, e a prefeita com o assessor jurídico. Eu resolvi dar uma chance. Falei, estamos mal acostumados, mas está vindo aí conta de 2009, conta de 2010, a gente vai estar adequando e ensinando a vocês a trabalhar, porque realmente é muito no improviso. E essa vinda minha aqui, senhor presidente, senhores vereadores, foi realmente para aprender mais um pouquinho e levar para lá o que a nossa tricentenária Câmara já faz tão bem. Muito obrigado, um bom dia.
Nós agradecemos aqui a visita do vereador Ricardo Lara, essa troca de experiências. Quantos habitantes tem Passatempo, vereador? Quantos habitantes tem Passatempo?
8.600.
8.600. Está quantos quilômetros de Ouro Preto?
Está por aí, com 100 quilômetros.
100 quilômetros, né?
Tem passando. 100 quilômetros somente que não está asfaltado, mas está asfaltando, não vou poder fazer uma ponte.
Isso. Então, 100 quilômetros mais ou menos de Ouro Preto. Então, ficamos felizes, honrados com sua presença, mostrando a sua preocupação aí de buscar iniciativas importantes para o seu município. E vai ter todo o apoio aqui da Câmara Municipal de Ouro Preto. Recebemos aqui um livro, agradecemos aqui o presente de Vossa Excelência, Passatempo Através do Tempo, que conta a história da centenária cidade Passatempo. Inclusive, um exemplar aqui para a Câmara. E a revista Vert News, naturalmente mineira, que também vem com a edição de setembro, dedicada exclusivamente aos 100 anos de Passatempo. Agradecemos o presente, todos os vereadores receberam, e nos honra com sua visita. Por favor, pode mostrar aqui a contracapa da revista, tem a foto da Igreja de Santo Antônio, de Glaura. Está vendo, Regina Braga? Vereador majoritária do distrito. Perfeitamente. Então vamos ver aqui a história de Passatempo dessa bela cidade. Em breve vamos fazer uma visita.
Com
lá também.
Nós estamos tendo a obliteração do selo do centenário, dia 2, agora, 2 de dezembro, na Casa de Cultura. Fica aí o convite para vocês estarem lá às 20 horas.
Perfeitamente. Agradeço e já o convido, dia 7 de dezembro, nós teremos aqui na Câmara, após a reunião ordinária, a apresentação do projeto de informatização da Câmara Municipal de Ouro Preto. Uma tecnologia inovadora, feita pela nossa equipe interna da Câmara, e que vai aperfeiçoar ainda mais o processo legislativo e, ao mesmo tempo, dar melhores condições dos cidadãos poderem acompanhar o andamento dos projetos, seja pela internet ou seja através dos painéis eletrônicos que vão ser instalados. Então, já convidamos a Dupa para estar conosco nesse dia. Agradecemos o presente e vou pedir ao diretor Murilo e o diretor da informática, Rafael, que possam mostrar a Câmara Municipal de Ouro Preto e a experiência da Câmara Itinerante. Então, estamos na palavra de oradores. Entendendo o requerimento 316, eu passo a palavra ao vereador Luiz Gonzaga, retirado o pedido do autor. Entendendo o requerimento número 318, com a palavra o vereador Leonardo Barbosa. Retirado o pedido do autor. Nós temos ainda um projeto para ser distribuído.
Projeto de resolução 27, de autoria de diversos vereadores, altera o inciso 2º do artigo 8º do regimento interno, que dispõe sobre prazo para realização da eleição da mesa diretora.
Então, projeto de resolução da mesa, de diversos vereadores, eu nomeio a comissão especial formada pela vereadora Regina Braga, vereador Luiz Gonzaga e vereadora Clovimara Batalha, para que possa analisar o referido projeto. Com a palavra, vereadora Clovimara Batalha.
Eu queria pedir um minuto de silêncio para o Hudson Marcos, é uma pessoa muito conhecida na nossa família, vivemos muito tempo juntos, então veio a falecer ontem, acidente de trânsito, e eu gostaria de estar pedindo um minuto de silêncio para ele.
Mais alguém? Então, peço a todos um minuto de silêncio para a pessoa mencionada. Obrigado a todos. É só distribuir? Tem comissão não, né? Essa caneta aqui. Tem mais um projeto a ser distribuído? Distribuir. Mais um projeto a ser distribuído.
Projeto de resolução número 28, que autoriza a conversão de um mês de férias-prêmio em espécie de autoria da mesa da Câmara.
São pedidos funcionários da Casa, dentro do que fomos acordados ao longo desse ano, dos benefícios aos nossos servidores, aos nossos colaboradores. Então, caminho as comissões para que possa ser analisado mais esse pleito justo para os funcionários da Casa. Queria também informar a todos que o projeto Oficina Escola, idealizado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, está a pleno vapor, foi lançado na última sexta-feira, dia 18, na quinta-feira, no dia do Aleijadinho, e tivemos segunda-feira a aula inaugural no distrito de São Bartolomeu. 20 jovens estão tendo a oportunidade de se capacitar através do SENAI, no curso de pedreiro e pintor restaurador, receberão o certificado depois de um ano de curso, irão receber uma bolsa de R$100 por mês pelas atividades. Terão que retornar aos estudos aqueles que pararam de estudar, os outros terão que estar regularmente matriculados. e, além disso, terão aulas práticas reformando as fachadas dos imóveis de São Bartolomeu. Nós estamos felizes porque já estamos no terceiro dia de aula, os alunos estão comparecendo, estão participando, mais um projeto inovador da Câmara de Ouro Preto, com vários parceiros, a FIENG, Federação das Indústrias, o SENAI, Fundação Lejadinho, Hexágono Engenharia e a Samarco. E temos certeza que vai ser mais um projeto de sucesso. Convidamos a todos que desejarem fazer uma visita às aulas em São Bartolomeu, na Escola Municipal, de 13 até às 17 horas. Então, os vereadores que puderem, até lá, dar um apoio aos jovens para que possam dedicar ao curso. Lembrando que, ano que vem, pretendemos ampliá-lo, já parceiros para isso, para ampliarmos para Antônio Pereira, Miguel Burnier e demais distritos do nosso município. Mais algum assunto? Tendo mais nada a tratar, solicito o secretário que faça a chamada final.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Silmero Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião. Obrigado pela presença de todos.
Pedido nosso e a resposta dele. Okay.